Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que cabe ao Ministério Público Estadual investigar dano ambiental provocado por imóvel financiado pela Caixa.
Mulher que trabalhou durante licença maternidade será indenizada.
Proprietária que agrediu inquilina idosa é condenada por injúria.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu que cabe ao Ministério Público do Rio Grande do Sul investigar a existência de eventuais danos ambientais provocados por imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal.
O conflito de atribuições foi levantado pelo Ministério Público Federal, que alegou que a atribuição é do Ministério Público do Estado, já que a Caixa apenas financiou o imóvel, não sendo responsável por supostos problemas na execução da obra. Ana Paula Ergang.
O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que a Caixa atuou apenas como agente financeiro, responsável pela liberação de recursos para a aquisição de imóvel já edificado, não como executora de políticas públicas de promoção à moradia. Com isso, fica afastada a atuação da Justiça Federal e, por consequência, a do Ministério Público Federal.
Se o contrato de compra e venda não estiver registrado, tanto o vendedor quanto o comprador podem ser responsáveis pelas taxas de condomínio que surgirem depois da posse do imóvel.
O Superior Tribunal de Justiça adequou a interpretação de uma tese já firmada pela segunda sessão da Corte.
A decisão passa agora a orientar os tribunais de todo o país ao julgarem processos idênticos. Elaine Borges.
O ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que a simples promessa de compra e venda não é suficiente para tirar do proprietário a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio. Para o ministro, a dívida deve ser cobrada de quem se beneficia dos serviços do local, mas o vendedor não está livre dessa obrigação, já que se mantém como responsável pelo pagamento da dívida, enquanto estiver na situação jurídica de proprietário do imóvel.
Uma mulher que trabalhou durante a licença maternidade deverá ser indenizada em R$10 mil, além de receber pelos 110 dias trabalhados.
Ela era gerente de uma empresa de alimentos em Minas Gerais.
A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a mulher não pôde usufruir o direito constitucional de permanecer ao lado da filha nos seus primeiros meses, de forma integral e incondicional. Priscila Peixoto.
Uma testemunha do caso afirmou que a empregada só gozou da licença maternidade uma semana antes e duas após o parto. Após ser condenada pelo TRT de Minas Gerais, a empresa recorreu ao TST. Mas a relatora do caso na quarta turma, desembargadora Rosali Michaele Bacila Batista, não constatou ilegalidade do dano moral como pretendia a empregadora e manteve a condenação.
Uma proprietária de um imóvel foi condenada por ofender e agredir a inquilina de 70 anos.
Segundo a idosa, apesar de estar em dia com o aluguel, era constantemente xingada pela dona da casa, Fábio Salema.
Testemunhas confirmaram as agressões. Na decisão, o desembargador afirmou que ficou caracterizada a injúria por insulto discriminatório em decorrência da idade da inquilina. A condenação da proprietária foi revertida em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
A Justiça de Minas Gerais condenou uma empresa de telefonia a oferecer serviço de internet banda larga a todos os moradores do município de Juiz de Fora.
Os clientes pediram a instalação da internet em casa, mas a empresa alegou falta de disponibilidade técnica em seus endereços.
Os moradores prejudicados, no entanto, alegaram que outros vizinhos no mesmo bairro possuem o serviço oferecido pela empresa. Ricardo Viula.
A empresa argumentou que a universalidade da prestação de serviços se restringe à prestadora de serviço público de natureza essencial, o que não seria o caso dos serviços de banda larga. Mas, para a desembargadora, se houver condições técnicas, a operadora tem a obrigação de atender aos interessados na instalação de internet sem impor condições discriminatórias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite.
Uma boa noite, até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.